Vamos lá, Eurico, por favor.
É muito importante, eu quero deixar aqui um convite todo especial para você. Você que não conhece Vila Ana, venha conhecer a Vila Ana, venha conhecer a nossa festa, abrilhantar a nossa festa, venha participar com a gente. São seis dias de festa, muito bom, muito interessante, com comidas típicas, por exemplo, tem o lanche de pernil, que é um sucesso, nós temos pastéis, nós temos salsichão, nós temos vinho quente, quentão, nós temos doces típicos, pudim e bolo. Então, e o refrigerante, que não pode faltar, né? Refrigerante, uma cervejinha, que tem aqueles que gostam. Então, é muito importante que você venha participar conosco. É uma festa de família, uma festa dedicada aos avós de Jesus. A gente, na Bíblia, não fala muito dos avós de Jesus, mas foram eles que nos deram o fruto mais importante para a nossa comunidade, né? Que foi Jesus. Jesus foi o nosso maior líder espiritual na Terra, né? Aquele que trouxe a verdade, que nos mostrou o caminho. Caminho, a verdade e a vida, né? Então, por isso que é importante a gente participar dessas festas, porque é um momento também de você olhar para si mesmo. Eu sou avô, eu sou representante também da família. Então, isso é importante. Então, que você venha conosco participar desse evento bonito. Vai ter duas procissões, né? Uma, de um lado, as mulheres com Santa Ana, e do outro lado, os homens com São Joaquim.
Que bonito!
Né, encontrando na igreja. Vai ser um momento muito bonito e muito importante para toda a comunidade da Vila Ana.
Legal, todos estão convidados. Durante a semana nós vamos fazer esse convite dia a dia para que a Vila Ana esteja aí lotada de gente que vai conhecer a Vila Ana e a nossa paróquia dos avós, Santa Ana e São Joaquim. Agora, Eurico, uma coisa que nos preocupa muito, e nós damos uma atenção especial nas reportagens aqui da Rádio Cidade, é com as crianças. As crianças da Vila Ana estudam lá no Bispo e no D'Angeri, isto. Eles têm condução que levam até lá toda manhã?
Todos, quase todos têm a condução que leva e traz, né? Não tem aqueles que querem pagar a perua, né? Aqueles que querem pagar a perua, paga a perua. Mas aqueles que não querem pagar a perua, querem usar o ônibus da prefeitura, tem o ônibus que leva e traz todo dia.
Isso é muito importante. E atenção às crianças, parece que a própria comunidade tem um carinho muito especial com todas as crianças da Vila Ana, né, Eurico?
Sim, sim. Inclusive, quando a gente conseguiu a transformação da Vila Ana, ficou faltando um projeto para a Vila Ana, um projeto social. E hoje nós temos um projeto social aqui na nossa comunidade que atende 70 crianças hoje, que é o projeto de jiu-jitsu. Nós temos jiu-jitsu, judô e muay thai. Então, essas crianças, a única coisa que cobramos dela é a frequência dela na escola. Ela precisa estar matriculada na escola para estar no projeto. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente vinha perdendo muitas crianças por caminho errado. Ela com 10 anos de idade, ela já estava deixando a escola para ir para outros caminhos. Hoje não, hoje nós estamos incentivando ela a praticar esporte e a estudar. Isso é mais importante para a nossa comunidade. Porque a gente quer realmente fazer com que essas crianças sejam cidadãos de futuro.
E possa imitar, como é que chama aquele nosso exemplo?
O Li.
Fala um pouquinho do Li.
O Li é um garoto, né, que morava na favela, e um belo dia eu fui com ele na prefeitura, um bichão de chinelo rádio no pé, de bermuda, boné na cabeça virado para trás, uma camiseta regata, e nós fomos à prefeitura. Vamos conversar com o Arifosso, com o prefeito na época, né? E no caminho eu perguntei para ele, qual é o seu maior sonho? Ele falou, chegar a uma faculdade. Eu falei, então vamos lutar por isso, né? E assim nós foi fazendo, né? Foi lutando. Até que um dia conversamos com o Edicarlo na época era do Grêmio estudantil daqui do Anchieta. Aí conversando com ele, nós fomos, isso através do Senac.
Sim.
Nós encontramos com o Edicarlo, conheci o Edicarlo no Senac. E aí conversamos, pá. Daí o que aconteceu? Foi um belo dia, o Edicarlo chegou e falou, nós temos 10 vagas de bolsista para o Anchieta. E nós queremos oferecer essas 10 vagas para vocês. Falei, tá bom, só que vamos fazer o seguinte, Aí ele falou, só que precisa fazer um testezinho para ver quem é que coisa, porque pode ter bastante pessoas inscritas. Falei, sim, mas vamos fazer o seguinte, uma dessas vagas não vai ser, ele não vai disputar. Quem que é? É o Lee. Então o Lee não disputou a vaga. 8, 9 disputaram.
O
né?
Lee não.
O Lee não, o Lee foi direto. E desses 10 que foi, ganhou a bolsa de estudo, só o Lee, se eu não me falho a memória, só o Lee que concluiu coisa. O Lee, além de ter estudado, se formado, fez a pós-graduação, que foi o próprio Miguel Haddad quem ajudou ele entrar na pós-graduação.
Sim.
Escreveu uma cartinha e mandou para Anchieta, e no outro dia o Lee estava lá de volta, no Anchieta, foi fazer pós-graduação. Hoje o Lee...
Foi doutorado, né?
É isso, fez doutorado. O Lee hoje é gerente da Smart Fit, mas continua estudando. É um cara que não para de estudar.
Parabéns, Lee. Você é um exemplo a ser seguido. Não só na Vila Ana, mas Jundiaí, região. Lee, doutor Lee. Doutor Lee, um menino da favela, da Vila Ana, quando tinha favela. Porque hoje Vila Ana não tem nenhum barraco, não tem mais favela, né, Rico?
Sim, não tem mais nenhum barraco e nem espaço para isso, né? Então, a gente vem sempre conversando com o pessoal, falando com o pessoal, que agora, tudo e qualquer reivindicação na área habitacional tem que ser fora da Vila Ana, porque nós não temos espaço. E o Lee é um cara que eu, todo lugar que eu vou, tanto no Senac, em qualquer lugar que eu vou, e que eu tenha condição de dar esse testemunho, eu sempre falo que o Lee é prova viva de que o estudo é que transforma o cidadão.
Muito bem. Eurico, Eurico da Vila Ana, o bairro mais bem iluminado de Jundiaí. Foi o Martinelli que mandou iluminar aqui com lâmpadas LED, né? Vamos fazer também o reclame do Martinelli, porque todos os prefeitos, para nós, são iguais. Benassi, Miguel Haddad, Ari Fossen, Bigade, Luiz Fernando Machado, o Gustavo Martinelli, todos, indistintamente.
Todos foram prefeitos.
Todos que foram prefeitos e que trabalharam por Vila Ana devem ter o seu nome sempre lembrado.
Sim.
Pela população. Não é verdade, Eurico?
Sim. Não posso esquecer de que alguma coisa vem acontecendo. E por que vem acontecendo? Porque a Vila Ana sabe trabalhar em parceria. A Vila Ana sabe trabalhar em parceria. Não importa o prefeito que é. O Martinelli é meu amigo. Conheço o Martinelli desde sua primeira... do seu primeiro mandato na Câmara Municipal como vereador. Então, eu admiro a postura dele. É um moleque novo, tem tudo para fazer um grande governo, né? Mas o que ele precisa fazer é focar para frente, olhar para frente, esquecer do lado. Esquece do lado. Olhe para frente.
Vamos lá, minha gente. Eurico, foi um prazer muito grande. Muito obrigado por você estar presente aqui. Vamos estar com vocês lá na festa de Vila Ana em São Joaquim. Salve, salve. E toda aquela população, nosso abraço carinhoso. E a você, toda a felicidade do mundo. Que Deus esteja sempre caminhando do seu lado. Muito bom dia, Eurico.
Bom dia, Afonso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui junto com você, tratando dessas questões todas, porque é sempre um prazer falar com você e com a Rádio Cidade. Então, um grande abraço a você e, mais uma vez, convido a todos os ouvintes da Rádio Cidade vir participar da nossa festa de Santa Ana e São Joaquim. Um forte abraço, até mais.
Legal, é isso aí, vamos lá. Todo mundo, meus amigos, comer um sanduichinho de pernil, os negócios gostosos que tem lá, cumprimentar o povo da Vila Ana, povo honesto, vivo, trabalhador, legal. Felicidades a todos aí. Vila Ana em festas, vamos lá. Obrigado, Eurico, por sua atenção aqui com a Rádio Cidade Jundiaí, tá bom? Com o aumento da procura no inverno, Procon Jundiaí orienta sobre contratação de desentupidoras. Eu falei agora do óleo, agora eu vou falar de desentupidoras. Doutor Marcelo Canali, muito obrigado. A facilidade de encontrar prestadores de serviço pela internet também exige mais cuidado por parte dos consumidores. No caso das desentupidoras, cuja procura aumenta durante o inverno, o Procon Jundiaí alerta para a importância de verificar a credibilidade da empresa e exigir um orçamento detalhado antes da contratação. Parte das empresas que anunciam nas redes certo? E depois, se você não tem o orçamento, fica difícil de você tratar a coisa aí. Tá bom? Vamos com calma, fazendo todo esse levantamento. É o que indica o Procon Jundiaí. Eu estou aqui lado a lado, acaba de chegar aqui conosco, o nosso querido ex-prefeito André Benassi, figura de escola da política, da economia, da administração de Jundiaí. Vamos ouvir essa importante entrevista com sua excelência, o ex-prefeito André Benassi. E vamos lá, meus amigos. É a Rádio Cidade Jundiaí, regionalmente, no estado, no Brasil e no mundo. Com as novas tecnologias, o rádio, como a Rádio Cidade Jundiaí, tem audiência aqui no bairro e também no exterior. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Senhoras e senhores, eu estou frente a frente com o Dr. André Benassi. Dispensa comentários pela sua trajetória, pelo seu conhecimento e pelo seu amor a Jundiaí. Doutor André Benassi, sempre é um prazer renovado falar com o senhor para saber das coisas importantes do dia a dia, dos acontecimentos e da nossa própria vida. Muito bom dia, senhor.
Muito bom dia, Afonso.
Doutor André Benassi, nas conversações que nós temos por aí, uma das coisas importantes é evitar acidentes. Evitar acidentes hoje com motocicleta, com carros, e nós estamos cruzando Jundiaí com duas das mais importantes rodovias do Brasil, das Américas, a Anhanguera e Bandeirantes. Puxa vida, gostaria que o senhor, com toda a sua presteza e conhecimento, fizesse um alerta aos nossos motoristas, que nós desejamos que eles vão e voltem. Sim. Feliz e com saúde, né, doutor André?
Sim. Eu estava pensando, sim, Afonso, sobre esse fato, porque tanto quem vem de São Paulo na parte da tarde encontra da 14 de dezembro até o trevo de Itu concessionado, e quem vem de São Paulo já sabe que ali é concessionado, mas precisa um alerta, dizer lá na frente, dizer, ó, congestionamento é constante nessa região. É preciso devagar, reduzir velocidade. E de Campinas para São Paulo, aos arredores da estrada, antes da estrada que vem de Itu, e também de Itatiba, daquela região.
João Cerezé.
Ali provoca congestionamento todo dia. E eu estava pensando que quem vem do interior, de cidades distantes de Jundiaí, como além Campinas, e até do interior mais distante, não tem essa ciência, esse conhecimento de que ali...
Não tem conhecimento
de que ali é um local que congestiona e não pode vir em alta velocidade. Então, a uns 4 quilômetros longe das entradas que vem de Itu e da região de Itatiba, é preciso ter alerta na Anhanguera, dizendo devagar, pista congestionada, porque senão... Quando percebe, está em cima, é um perigo. Pode ter uma batida em sequência ali.
Não tem acontecido, você entrou no dia.
Então, eu acho que é bom alertar. Eu acho que a Autobahn podia ver isso. Podia ver tanto no lado de São Paulo para Campinas, na região de Jundiaí, quanto no lado de Campinas, da região de Jundiaí,
para São Paulo.
Lá em São Paulo também tem um congestionamento, mas isso já o povo já sabe, vem de longe. Começa no Rodoanel. Então é interessante que a Autobahn fique alerta e atento com esse problema, que é uma prevenção de acidente. E tenha dúvida que é uma prestação de serviço que nós estamos fazendo, Afonso.
Sem dúvida nenhuma. Enquanto, doutor André, nós estamos aguardando as passagens com os viadutos que a Nativa Autoban vai construir.
Sim.
Para desafogar esse trânsito, que nós precisamos lá no Engordadouro, por exemplo, o viaduto e um trevo de acesso para o Distrito Industrial. Precisamos desse viaduto aqui na Vila Comercial para ter acesso a diversos bairros, que ali é um bairro trancado. Nós precisamos de um acesso internacional aqui na Avenida Jundiaí, com Adilson Rodrigues do outro lado, o trevo principal da Avenida Jundiaí, né? Porque é impossível Jundiaí, com a sua grandeza, com a sua força econômica, não ter um trevo de entrada, né? O caminhão tem que subir até a Festa da Uva, fazer o contorno pela Avenida Jundiaí para descer, para voltar para ir para Campinas. É impossível. E a Autoban está para construir esses viadutos. E também aguardando ordem do governador para fazer a faixa local na Estrada de Itu, porque quem mora no Medeiros, Eloy Chaves, por exemplo, tem que vir pela, na cidade.
No congestionamento.
No congestionamento, dentro da Estrada de Itu, da Dom Gabriel, quando pode vir pelo acostamento, numa marginal, não é verdade, doutor André? Sim.
Olha, Afonso, nós temos, você está acompanhando, nós estamos há anos trabalhando em cima dessa construção de viadutos.
Sim.
Tanto no bairro do Engordadouro, para ligar o Distrito Industrial, quanto no rio, além do rio ali, que também liga o Industrial e Tulipas e até o Itupeva, que também seria
marginal, né?
Importante também. E dos viadutos da Avenida Jundiaí. Nós temos batido bastante tempo sobre isso, Vila Comercial, lá na 14 de dezembro. É preciso fazer. Então, eu acho, o ano passado tivemos junto com o governador, eu lembro, estava junto com o Luiz Fernando e o Padre Bosque, e estava, tá certo que deve sair esse ano.
Sim.
Ou o ano que vem. Tá próximo, se Deus quiser vai resolver, mas é tudo demorado, né, burocracia e agora você fala de eleger gente que fica atrapalhando a administração, uma tal de fulana aí que fica criando problema com tudo, quer ser senadora, e como? Nós temos que tirar essa gente. Nós temos que tirar essa gente. O país não é uma Itália que é pequenininha, o Portugal que é pequenininho. É grande, ele precisa andar. Não pode parar um país. E esse pessoal só pensa em travar. Não sei o que estão pensando essas pessoas. Então é preciso tirar essa gente, deixar essa gente descansar um pouco. Um bom tempo, e quando eles criarem juízo e coragem, daí eles podem pensar e votar.
Sem dúvida nenhuma, esse é um conselho dos melhores que eu já ouvi ultimamente, deixar eles descansar um pouquinho, porque tá demais, né? E essas pessoas têm que dar uma olhada em si próprio, porque não fazem nada e querem se eleger ainda. E vem no estado de São Paulo se eleger. Pano mais que rápido, dizia o Theo. Mas, doutor André Benassi, graças a Deus, Jundiaí, através do seu povo, dos seus trabalhadores, através das donas de casa, através dos estudantes, da juventude, através dos governos que nós tivemos, indistintamente todos, tivemos um progresso acentuado. E hoje, doutor André, o DAE, por exemplo, lança uma campanha para usar a água consciente devido a essa estiagem, para não faltar. Que coisa maravilhosa. O DAE eleito uma das principais empresas, se não a principal, aí concessionária de água do país. Que beleza, não é, doutor André?
Sim.
A pessoa deve sentir na alma, no coração, quando abre a torneira e não tem água. E graças a Deus, Odai, o senhor abre a torneira, tem água, né?
É o trabalho que fizemos, Afonso, lá atrás, e que foi continuado. Sim. Quer dizer, você pega uma cidade do Porto Judeu, hoje aproximando de 500 mil habitantes, considerando que a região já tem quase 1 milhão de habitantes, né?
Certo.
A cidade cresceu organizada. E o Luiz, eu lembro que o ano passado, um ano e meio atrás, o Luiz Fernando tinha um projeto para fazer uma nova captação de água da serra, aí no Rio Caxambu.
Sim.
É preciso desenvolver esse trabalho na construção dessa represa e aproveitar aquela água que vai embora, vai perder, vai para o rio. E depois ninguém aproveita, e nós precisamos dessa água. Para que deixar perder?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, nós precisamos de um levantamento de todos os... a bica d'água, como falava antigamente, né? Puxa vida. Falando nisso daí, doutor André, hoje, 26 de julho, Dia dos Avós, o senhor falando aí sobre esse assunto, eu me recordo de uma vez que o senhor prefeito, o pessoal da Vila Ana foi reivindicar mais um cano de água, que tinha só um cano d'água para todo mundo tomar banho, fazer comida e tal. E hoje eles festejando o Dia dos Avós. Vai ter procissão e depois missa daqui a pouco lá. Que felicidade. Hoje, Vila Ana, doutor André, é um bairro mais bem iluminado de Jundiaí, do lado da 9 de julho, do lado do shopping, do lado da Anhanguera, do lado da estação rodoviária. Que coisa bacana, né?
Sim.
A nossa saudação bacana. Àquele povo que te ama, porque o senhor foi um prefeito que olhou pelos bairros de Jundiaí indistintamente, né?
Sim, eu tinha
o Rico,
eu tinha o nome quase de todas as pessoas, lideranças dos bairros, e com essas lideranças nós fizemos um trabalho bonito para a cidade. Eu estava dizendo ontem, um amigo meu, eu disse para ele o seguinte: olha, no meu tempo, a gasolina subia cada 15 dias, você se lembra. Os ônibus apertavam para aumentar a taxa. E não se podia reprimir, porque haveria greve em seguida.
É.
Então, no começo, as pessoas, quando eu entrei na prefeitura, primeiro dia, segundo dia, semana, um grupo de empresário veio negociar tarifa no meu gabinete. Eu falei: isso aqui não é banca de comércio. Nós não vamos fazer isso, não. Ninguém vai fazer isso agora. Vou criar um corpo técnico e vocês vão discutir isso com a comunidade. Que a comunidade no bairro, no outro, seja ele numa igreja, numa escola,
debaixo de uma árvore,
numa garagem, mas que a comunidade que usa o ônibus, aquelas lideranças, vão ajudar a verificar a planilha e conduzir o aumento de acordo com o que foi apurado na planilha, e a comunidade assistindo e ajudando nesse levantamento. Depois que está tudo concretizado, aí vocês trazem para mim, que eu assino. Porque eu não vou assinar sozinho, não. Porque as coisas aqui têm que ser caras. E tem que ser à vista das pessoas, porque já dói no bolso de quem paga. Mas pelo menos saiba que eu não estou levando dinheiro nisso.
É, porque todo mundo queria dinheiro naquela época. Ele tinha gente, doutor André, que torcia para aumentar a passagem para pegar o dinheirinho dele.
É.
A gente se recorda. E o senhor levou a sério o negócio e fazia a reunião a céu aberto para que toda a população também participasse, desse opinião e soubesse o que estava acontecendo. Isso foi uma transformação muito grande no transporte coletivo de Jundiaí. Mas Jundiaí cresceu e graças a Deus nós tivemos os sucessores, não é? Depois de André Benassi veio Valmor Barbosa Martins, Benassi outra vez, Miguel Haddad, Ari Fossi e Pedro Bigardi, Luiz Fernando, Miguel Haddad e tantas coisas, e agora Gustavo Martinelli. Graças a Deus a coisa está caminhando bem e nós estamos aí na expectativa que não falte mais água em Jundiaí, que as ruas estejam bem pavimentadas, o que é importante também, os bairros já foram transformados, e equipamentos, e outros melhoramentos, e agora estamos ansiosos esperando essas passagens da Anhanguera, né, doutor André? Porque o trânsito vai aumentar e vai aumentar bastante.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
E a sinalização viária do Jardim São Camilo é reforçada para ampliar a segurança no trânsito. Mais segurança e organização no trânsito para quem circula pelo Jardim São Camilo. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, está executando melhorias na sinalização viária das ruas Gerôncio Pereira da Silva e Dalina Gonçalves Dias e Pedro Ravagnani. As intervenções incluem a instalação de novas placas, manutenção das pinturas, enfim, é uma remodelação total. E quem está aqui do nosso lado para falar um pouquinho de Jundiaí, de suas andanças e também do São Camilo, é o seu representante legal, nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, o popular Zé Dias, que mora no São Camilo desde que se aportou em Jundiaí. Um grande vereador. Alô, 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 senhor vereador, nesta entrevista. Vamos lá, maestro. E o Zé Dias, hein? O Zé Dias esteve no velho mundo. Ô, Zé Dias, abrindo a mente, conhecendo novos rumos. E é tão importante um vereador, um legislador, um representante do povo, saber de tudo que existe na vida, inclusive do mundo inteiro. Oi, Zé Dias, com saudades de você. Tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Afonso. Eu cumprimento aí todos os ouvintes e com certeza todos os profissionais, né, da Rádio Cidade, e para mim é uma honra você me dar esse espaço para que nós possamos conversar um pouco. Afonso, bom dia a você e seus ouvintes.
Deu um gireto pelo mundo, ficou conhecendo muitas coisas boas, Zé Dias?
Olha, Afonso, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países aí, como começando por Londres, né? Nós tínhamos na Escócia, Alemanha, nós estivemos aí também na terra aí do campeão, né, do campeonato desse grande Brasil, que foi a taça, que foi um trabalho ali ali na Espanha, né, que a gente acompanhou todo aquele, o esporte deles, todo aquele trabalho e a luta deles por uma vitória que foi da Copa do Mundo. Eu fiquei muito feliz, Afonso, porque a gente que trabalha, a gente que está aqui, e foi uma honra conhecer alguns países aí, como eu já conheço outros, mas para mim foi uma grande honra, sim, Afonso, tenho certeza disso, viu? Eu agradeço ao público desta cidade por tudo isso que me deu essa oportunidade.
Muito importante, você é um legislador, um vereador, representante do povo. Tem que estar a par de tudo que acontece em Jundiaí, no Brasil e no mundo, e no São Camilo também, né, Zé?
É verdade, Afonso, a gente precisa estar atento tanto no bairro no qual eu moro aí há 50 e poucos anos, e também, como você falou, sou um representante da cidade de Jundiaí, então eu tenho de ouvir a todo jundiaiense, isso para mim é uma honra. E você sabe, Afonso, que ontem foi um dia de terça-feira que realmente foi assim bastante histórico para nossa cidade. Eu participei ontem, convidei o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Coimbra, para visitar a unidade básica de saúde aqui do Jardim São Camilo, a pedido dos moradores, Afonso. E olha, a solicitação foi mais médico para a unidade básica, no qual ele providenciou, junto à Secretaria de Saúde, mais um médico para a mesa vermelha, que no qual estava faltando. E agora, a gente sabe, Afonso, que a visita do prefeito num bairro, na cidade nossa, é de grande importância. E solicitei também, Afonso, no qual ele já providenciou mais médico para a nossa unidade básica de saúde. E para nós é uma grande alegria, porque nesse momento que ele visitou a unidade básica, já visitou o local para a construção em breve de uma quadra de lazer e esporte na rua Geronço Pereira da Silva. E outro, Afonso, que eu solicitei também ontem, foi cobrei o prefeito Gustavo Martinelli a retirada de fios inutilizados e organizar a fiação. Ele falou, pô, Zé Dias, aqui é um bairro, mas está precário. Eu falei, é verdade, prefeito. A empresa responsável tem de cuidar disso, Afonso, porque não é só num bairro, mas tem a cidade inteira que precisa de cuidar desse serviço, porque eu penso assim, nós temos aí, como vereador, já encaminhei diversos ofícios, indicações, solicitando a prefeitura e cobrando providência sobre a bagunça dos fios soltos, abandonados e pendurados nos postes. Não estamos criando obrigação nova, mas dando mais clareza e força para as empresas responsáveis que façam aquilo que já deveriam ter feito há muitos anos, retirar o fio inutilizado, organizar a fiação. Quem mora nos bairros, Afonso, mais simples, sofre mais com esse problema também. Verdade. Eu que moro no São Camilo, conheço de perto essa realidade. São fios baixos, emaranhados, oferecendo risco para pedestre, motorista, motociclistas, caminhões e até para crianças que circulam pelas ruas. E você veja bem, Afonso, esse foi um pedido que nós fizemos aqui no Jardim São Camilo ontem, terça-feira, que o prefeito esteve aqui em torno das 12 horas, e o prefeito retornou aqui, Afonso, no Jardim São Camilo, novamente, que ele participou aí de um culto da Igreja Congregação do Brasil, aqui no Jardim São Camilo, que foi um culto em ar livre, e teve muita gente, e a gente ficou muito feliz da presença do prefeito ontem, às 12 horas, mais ou menos, e também às 21 horas da noite, aqui da terça-feira. E se me permite mais, Afonso, nós estivemos também dentro de uma reunião aqui na Avenida dos Ferroviários, e junto com foi a reunião na Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, Departamento de Trânsito e Projeto, com os diretores Martinelli, uma pessoa sensacional, Afonso, e junto com o Pedro e os demais funcionários, para a implantação da manutenção e reforço da sinalização horizontal e vertical das ruas Geronço Pereira da Silva, rua Pedro Ravaiano e Dalina Gonçalves Dias, para que seja assim melhorando o trânsito com mais segurança, conforto para a população e também para as empresas de transporte coletivo das linhas 720 Terminal Central, 715 Terminal Vilares e 715 Terminal Colônia, Afonso. Então, portanto, hoje inicia aqui, nós temos um projeto muito grande aqui para essas vias públicas no qual eu citei, que Sim. vai dar um brilho, vai dar uma condição melhor para nosso São Camilo, Afonso. Isso para nós é um orgulho, eu fico feliz de você me dar esse espaço para nós explicarmos o que o prefeito e toda a sua secretariado envolvido no trabalho no qual eu citei aqui para o Jardim São Camilo nesse momento.
Legal. José Dias, só falta nos agradecer pela gentileza de você estar explicando esses processos aí e que você fez diretamente com o senhor prefeito Gustavo Martinelli, que é um prefeito presente em todos os setores e atividades. Muito obrigado pela gentileza de você atender a reportagem da Rádio Cidade, oferecendo ao público essas notícias tão importantes do dia a dia das andanças de um vereador operoso como você. Felicidades, Zé Dias, bom dia.
Obrigado, Afonso, eu quero agradecer a todos os seus ouvintes, eu sei que você tem uma audiência fantástica, uma audiência que realmente, olha, eu passo pelas ruas da cidade de Jundiaí, todos perguntam, pô, Zé Dias, eu ouvi o Afonso falando o seu nome na rádio, que felicidade, que prazer, é tão gostoso, Afonso, e você é um líder, você é uma pessoa humilde, simples, grato por tudo isso que você tem, que Deus te deu, foi o dom do radialista, que você é um profissional de primeira qualidade, Afonso. Muito obrigado a você, a Rádio Cidade e todos os funcionários da Rádio Cidade e todos os nossos ouvintes, com certeza também da cidade de Jundiaí e região, Afonso. Bom dia para você e para todos.
Legal, Zé Dias, vereador de Jundiaí, que mora no São Camilo, nunca abandonou o grande bairro de São Camilo e viu a transformação através dos tempos. Felicidades ao senhor, nobre vereador. Muito obrigado por sua presença aqui entre nós. E é um assunto tão importante, meus amigos. A Prefeitura de Jundiaí reforçando monitoramento e prevenção contra animais peçonhentos. A Vigilância em Saúde Ambiental, Visan, da Secretaria de Promoção da Saúde, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação à população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais, animais peçonhentos. Uma outra notícia que empolga a região é esta: quadras, banheiros, iluminação e acessos. Parque do Engordadouro passa por ampla revitalização. Mais conforto, segurança e infraestrutura para quem frequenta o Parque do Engordadouro. Ângelo Costa. O espaço está recebendo uma ampla frente de melhorias, que inclui a manutenção das quadras poliesportivas com nova pintura e substituição de alambrados. Parabéns. Será reformada totalmente os banheiros masculino, feminino, melhoria nas bases dos quiosques, recuperação dos bebedouros de água, enfim, tudo será remodelado para o bem-estar da população que frequenta o Parque do Engordadouro Ângelo Costa, lá no bairro do mesmo nome, Engordadouro. As senhoras e senhores, quem está ao meu lado aqui para falar um pouquinho sobre o ICMS de 2027, cuja previsão é oficial, é o economista, estatístico e estudioso no assunto, professor Gildo Cantelli, uma preciosidade em levantamentos financeiros de São Paulo e do Brasil. Vamos ouvir com muita atenção e esta entrevista especial para todos os municípios da nossa região estendida, além da região metropolitana, outros municípios também. Prestem atenção, senhores da Fazenda Pública dos municípios, economistas e tudo mais. Com a palavra, nesta entrevista, Gildo Cantelli.
Muito prazer, Gildo Cantelli, economista, estatístico, uma figura extraordinária. Gildo Cantelli, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Afonso Pereira, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Gildo Cantelli, já liberados os números para o ICMS 2027 e o senhor tem esses números aí compilados. Vai aumentar, diminuir, como é que fica o ICMS para as prefeituras da nossa região estendida que o senhor faz os levantamentos?
Afonso, realmente a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento divulgou no último dia 29 de junho, e esses dados através da resolução SFP número 16, de 29 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de junho de 2026. Foram publicados os índices preliminares de ICMS para o ano de 2027. E a gente já tem aqui os números dos 13 municípios que eu costumo fazer os estudos aqui na região ampla de Jundiaí.
Vamos então declinar, Gildo Gantelli, com muita atenção.
O primeiro município, como não poderia deixar de ser, é Jundiaí. Tem um índice para 2027, índice preliminar ainda, que pode ser alterado, mas muito, alteração mínima, 1,83. Segundo no município, na região, em índice de ICMS, que mais recebe ICMS, Cajamar, com 0,93, mais de 50% do total de Jundiaí. Depois temos Louveira com 0,55 e Vinhedo também 0,55, Itupeva 0,37, Valinho 0,35, Cabriúva também 0,35, já empata com Valinhos, Itatiba 0,32, Jarinu foi para 0,3190, quase 0,32, quase Itatiba. Várzea Paulista 0,17, Campo Limpo 0,12, Morungaba 0,03, Pirapora do Bonjuru 0,03. O total da região, somando os 13 municípios, dá 5,98. O que significa? Do total do estado distribuído de ICMS para os 645 municípios do estado de São Paulo, a nossa região pega uma fatia de 5,98%. Agora, você havia perguntado quem sobe e quem desce. Na nossa região, para 2027, em relação aos índices atuais, 2026, nós temos que 9 municípios apresentam crescimento no seu índice de ICMS e 4 municípios apresentam decréscimo. Os municípios que crescem são Pirapora do Bom Jesus, cresceu 29%. O índice é pequeno, mas cresceu 29%. Cabriúva cresceu 13%. Jarinu, 10%. Cajamar, 8%. Itupeva, 6%. Louveira, 3%. Itatiba, 2,77%. Morungaba, 1,82%. Várzea Paulista, 1,48%. São os 9 municípios que apresentaram crescimento no seu índice. Agora, Vinhedo teve um recuo de 0,48%. Jundiaí teve um recuo de 2,61%. Campo Limpo Paulista teve um recuo de 2,95%, e Valinhos teve um recuo de 4,08%. No conjunto, houve um acréscimo na região de 5,85 para 5,98, mas 9 municípios apresentaram crescimento e 4 municípios apresentaram decréscimo no seu índice. Então, vai deixar de receber algum valor importante no seu orçamento. Se você quer saber mais ou menos quanto cada município vai receber,
importante.
Eu tenho aqui, Jundiaí deverá receber, com o seu novo índice, que é menor do que o atual, de 1,83%, deverá receber 1.213.038.090 reais. 1.213.000.000. Se tivesse mantido o índice atual para o ano que vem, recebia 1.245.000.000. Portanto, deixará de receber, com essa queda do índice, 32.500.000. Ou seja, 2.700.000 por mês. É uma perda que Jundiaí vai sofrer pela queda do seu índice para o ano que vem.
Isso já daí, Gildo, essa perda aí desses municípios, inclusive Jundiaí, qual é a razão disso, hein?
É o seguinte, para 2026, Afonso, foi tomada a média de valor adicionado que é a produção do município de 2023 e 2024 para 2026.
Sim.
Para 2027, pegou-se a média da produção do valor adicionado de 2024 e 2025. Só que em 2024, Jundiaí teve uma queda no seu índice, no seu valor agregado. A produção em 2023 foi 44.883 milhões. Em 2024, caiu para 44.825 milhões.
Sim.
Então, caiu 0,13%. Enquanto o estado como um todo, os 645 municípios, nesse mesmo período, 2023 para 2024, cresceu 7,32%. Então, o 2024 está pesando negativamente na formação do índice. E para 2027, que pega-se o 2024 e 2025, esse 2024 foi muito ruim, ele continua. E o 2025 cresceu em relação ao 2023, mas não tanto quanto o crescimento do estado. Então, uma média de 2024-2025, que serve para 2027, foi menor em relação ao estado do que a média de 2023 e 2024, que está servindo para 2026. Essa foi a razão. O valor agregado de 2024 das empresas do INE está pesando, puxando para baixo o índice de Jundiaí.
Esses números, Hildo, são números oficiais do governo do estado de São Paulo. E a gente vê aí o orçamento de Jundiaí, uma monstruosidade. Mas para aplicação em obras novas e tal, isto aquilo, não existe dinheiro, né?
Não existe, Afonso, porque é o seguinte, se você pegar o crescimento da produção que influi diretamente no cálculo do índice de ICMS, ela não está crescendo na proporção do crescimento médio do estado. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser verificada a arrecadação própria, porque a arrecadação própria de Jundiaí é quase igual ao que se recebe de ICMS. Você está entendendo?
É muito
o ICMS grande, né? De Jundiaí é grande, mas as despesas cresceram muito nos últimos anos, porque se Jundiaí tem uma boa qualidade de vida, que muita gente está se mudando para Jundiaí, a gente vê pelas construções, a gente vê pelo movimento de veículos, está crescendo bastante.
Sim.
Então, demanda novos investimentos, saúde, educação, lazer, esporte, segurança, promoção social. Isso, Jundiaí se destaca no cenário estadual e nacional, mas isso tem um custo.
Exatamente.
Então, cada vez que se constrói um novo equipamento público, você tem que colocar pessoas para trabalhar e tem o gasto normal, telefonia, água, etc. Então, sobra muito pouco para investimento. Como Jundiaí, para fazer obras custo mais elevado, teve que tirar vários empréstimos, esses empréstimos também começam a ser pagos e tem juros. Então, além de manter a máquina, tem que pagar empréstimos.
Exatamente.
Então, não é fácil. Agora, tem que ver, por exemplo, está mudando muita gente para Jundiaí, mas eles estão transferindo seus veículos para licenciar em Jundiaí, porque hoje no, a placa do carro não aparece o nome do município mais. Então, ele, a pessoa muda com sua família para Jundiaí, tem um ou dois carros, mas continua licenciado lá em São Paulo. Então, ele precisa ter uma campanha de conscientização para que os novos moradores todos licenciem os seus veículos também em Jundiaí, para que o IPVA, que é outra fonte de renda municipal, 50% do IPVA fica para o município, também cresça. Não é verdade, Afonso?
Sem dúvida nenhuma. Eu fico a imaginar também, o Gildo Cantelli, na nossa região, Várzea e Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista está num marasmo, não tem um progresso acentuado no seu parque industrial e a arrecadação é baixíssima. Várzea Paulista, o município mais populoso da nossa região, depois de Jundiaí, também com uma arrecadação muito baixa. E o professor Rodolfo fazendo ali uma administração aplaudida de pé pelo povo, né? Graças a Deus.
Ele foi corajoso, ele fez um investimento muito grande e muitos municípios que têm capacidade financeira superior à de Várzea Paulista não conseguiram fazer até hoje.
Verdade.
Que é o hospital municipal. Mas também eu acredito que vai ter que o Estado ajudar muito na manutenção do hospital municipal, que vai atender Várzea Paulista e os municípios vizinhos também, porque senão Várzea não, com seus recursos próprios, não terá condições de manter. Tem que ter uma ajuda muito significativa do Estado.
Por outro lado, agora, Gildo, Jarinu.
Jarinu,
que tem uma população bem menor e tem uma arrecadação aí muito boa neste momento, poderia bem construir o seu hospital também, né?
Olha, Jarinu vai receber, pelos cálculos estimativos que eu fiz, Afonso, só para dar uma base para o pessoal saber, eu estou estimando que o Estado arrecade de ICMS o ano que vem, o Estado de São Paulo, 264 bilhões. Como 25% desse total ele distribui para os 645 municípios, o bolão a ser distribuído em 2027 para os 645 mil municípios totalizará cerca de 66 bilhões. Como o índice de ICMS de Jarinu é 0,3190, deverá receber 210 bilhões 595 mil. Várzea Paulista deverá receber 115,348, praticamente metade. E Campo Limpo Paulista, que tem 80 mil habitantes, deverá receber 78 milhões.
Puxa vida!
Então você vê que somando Várzea e Campo Limpo, vai dar 194 milhões. E Jarinu, com 40 mil habitantes, 210 milhões. É significativo.
Bastante.
Então, o Afonso, como a gente havia conversado antes, para você ter uma ideia, a gente quando faz o crescimento do ano para o outro, cresce 10, 20%, é bom, mas você tem que fazer uma análise ampla, 10 anos. 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos nos 13 municípios da região em termos de arrecadação de ICMS? Aí nós vamos ter que Jarinu, em 2017, recebeu 22 milhões e 976 mil. Agora, o ano que vem, 10 anos depois, o ano que vem, 2027, 210 milhões e 595 mil. Crescimento de 816,56%. Cajamar subiu de 157 milhões em 2017 para 619 milhões ano que vem.
Nossa Senhora.
294%. Ó, Jarinu, 816. Cajamar, 294. Itupeva, 214%. Morungaba, 161%. Itatiba, nesses 10 anos, 152%. Valinhos, 151%. Várzea Paulista, 129%. Cabreúva, 129%. Campo Limpo Paulista, 116%. Vinhedo, 97%. Jundiaí na penúltima colocação em crescimento de arrecadação de ICMS nesses últimos 10 anos, com 90,17%. E Louveira, apenas 38,64%. A média de crescimento da região foi 128%. Aí você vê que Jundiaí com 90% ficou abaixo da média da região. O estado como um todo, 645 municípios, cresceu nesses 10 anos, o bolão distribuído para os municípios, cresceu 102%. Jundiaí, a arrecadação cresceu 90%. Se você tirar a inflação nesse período de 10 anos, que eu estimo que vai alcançar 65,7%, de dezembro de 2017 a dezembro do ano que vem, o acumulado de inflação pelo IPCA e IBGE deverá ser de 65,7%. Você deflacionando esses números, você vai ver que Jundiaí, que recebeu 637.870.000 em 2017, que nominalmente, a preços correntes, vai receber o ano que vem 1.213, mas se deflacionar do ano que vem para ficar a preços de 2017, vai arrecadar apenas 732 milhões. Então, o crescimento de 637 para 732, houve um crescimento real de apenas 94 milhões em 10 anos. Você está entendendo? Cresceu menos do que a média da região e menos do que a média do estado. E Louveira pior ainda, hein? Porque Louveira havia arrecadado 264 milhões em 2017 e o ano que vem vai arrecadar 366 milhões. Nominalmente, o crescimento foi de 38%. Como eu falei que a inflação deverá, nesse período, atingir 65,7, na verdade, o governo vai arrecadar, em termos reais, a preços de 2017, menos do que arrecadou em 2017.
Exatamente.
Se deflacionando, o que o governo vai receber o ano que vem, que parece que é grande, 366 milhões, se deflaciona pela inflação, vai receber 221. Ué, mas em 2017 ela recebeu 264. Então, em termos reais, caiu 43 milhões a arrecadação anual de Louveira 2027, o ano que vem, em relação a 2017.
É.
Só que lá foram foi construído parque, foi construído caixa d'água, foi ampliada a guarda municipal, construir escolas gigantes, tudo isso precisa de gente trabalhando, professores, assim, você entende? Ué, mas a arrecadação caiu.
É.
Por que estou falando do ICMS? O ICMS é a maior arrecadação desses municípios. Tem outras arrecadações, mas não se compara com o ICMS.
Exatamente. Muito bem. Gildo Cantelli, esses números muito importantes, porque o município vive aí atrás de verbas. Nós estamos fazendo a pregação agora que precisamos de deputado federal e estadual para que Jundiaí também receba as emendas dos nossos representantes. Não Jundiaí, a nossa região, não é, Gildo?
Na região inteira precisa da ajuda do deputado. Hoje tem deputado que está ajudando, não tem dúvida. Agora, se tiver o deputado daqui da casa, sempre o filho da casa sabe o que a casa precisa mais, né?
Lógico.
Então, o povo tem que ver isso. Apesar que o Jundiaí tem muita gente que está morando em Jundiaí e também está voltando fora, hein?
É.
Não transferiu ainda o título.
Tem que voltar
aqui. Só usufrui da qualidade de vida da cidade. Não transfere o seu veículo e nem transfere o título.
Verdade. Tá bom, Gildo Cantelli. Foi um prazer ouvi-lo, muito importante. A Rádio Cidade agradece penhoradamente a sua inteligência, o seu trabalho, aí de sempre estar com essa estatística, esses números reais, números verdadeiros, oficiais. Muito obrigado, Gildo Cantelli.
Afonso, eu que agradeço a sua atenção e a atenção dos ouvintes da Rádio Cidade. Estarei sempre à sua disposição.